Nutrição e Saúde, com Érica Nóbrega.
Érica Nóbrega, bom dia.
Bom dia! Cadê você, Érica?
Estou passando as tardes com os nossos ouvintes, mas aí vou passar uns dias aqui de manhã também, matando a saudade dos ouvintes, dos colunistas da equipe do CBN João Pessoa. Tudo bem contigo?
Tudo bem, saudade de você.
Saudade também, então viva. Vamos embora falar de nutrição e saúde em relação à nossa pele, né? A alimentação, se engana quem pensa que não tem nada a ver com isso. Tem muito a ver com a saúde, com a beleza, né? Com a nutrição da nossa pele.
Pois é, a nutrição da pele, ela tem muita correlação com os alimentos que a gente come que inflamam ou não inflamam a pele.
E aí
a gente tem movimentos de acne, né, que a gente tem que cuidar. Então, vamos entender. Existem pessoas que têm uma pele mais saudável e existem outras que têm uma tendência muito grande de acne. A acne, a espinha, ela tem a ver com o uso dos alimentos mais inflamatórios e também com as questões hormonais. Quais são os alimentos que inflamam tanto? São os alimentos processados, são os alimentos ricos em gordura e são os alimentos ricos em açúcar puro. Então, se você é alguém que já tem tendência a ter acne, vai ficar ligado em relação a isso. Diminuir o consumo daquilo que é mais gordo, daquilo que é mais açucarado, diminuir consideravelmente os alimentos processados. Certo?
Certo.
Mas a pele não é só isso, a pele é o viço, o brilho, a renovação, né? A gente precisa estar sempre com a pele muito renovada. Isso acontece a custos também de nutrientes. Vamos começando, Carla, a falar da vitamina A, que está presente na gema do ovo, no fígado e no leite e derivado. A vitamina A, ela tem uma capacidade muito grande de restaurar tecido, de você estar mantendo a pele sempre muito restaurada, né? E ela forma, ela auxilia a formar novos tecidos. A gente não tem uma capacidade de ver, mas a pele, ela é a todo tempo renovada, né? Não é só quando a gente leva um cortezinho, mas a gente tem aquela capacidade de renovar a pele e isso acontece às custas de nutrientes. Um nutriente que é muito importante nisso é a vitamina C. E olha que tem vitamina C, minha gente, em tudo que é fruta. Eu já falei aqui da acerola, do shot da acerola, mas não precisa ser só acerola, não. Se você come frutas ricas em vitamina C, e a gente tem aqui, meu Deus, como é de uma riqueza o nosso país tropical. A gente tem sempre um abacaxi, uma acerola, caju, goiaba, laranja. Então, é importante que você, pelo menos durante o dia, consuma aí duas frutas ricas em vitamina C e você vai ter sua imunidade restaurada e você vai proteger a sua pele. E tem aí uma informação interessante. Está todo mundo falando, Carla, em colágeno. Não sei se você...
Já ia perguntar para você.
Passou por isso, né, não?
Já ia perguntar.
Toma colágeno, suplementa colágeno, tem a história do caldo do osso, tem o caldo do pé da galinha, o colágeno é importante, mas para o colágeno ser absorvido, a gente precisa da vitamina C no jogo. As coisas do corpo da gente, elas nunca acontecem sozinhas. Os nutrientes, eles precisam de outros para serem absorvidos. Então, o colágeno, ele precisa da vitamina C, e o colágeno também precisa de zinco. Onde é que eu encontro o zinco? Nas carnes, de modo geral, e encontro um pouco de zinco e selênio nas castanhas. Então, veja aí, a riqueza que é você comer de maneira organizada e isso te trazer um resultado também para a tua pele.
Érica, às vezes a aparência, por exemplo, de uma pele oleosa, ela pode estar relacionada com o tipo de alimentação da pessoa, como você falou, né? A pele seca também, geralmente ela indica a falta de hidratação mesmo, no sentido de água?
A falta de água, né? era o próximo ponto, que às vezes as pessoas não colocam a água como nutriente. E eu acho que, apesar da gente não quantificar, né, não encontrar na água, dentro da água a gente vê muito mais a questão dos sais minerais, mas se você não se hidrata, você vai ter consideravelmente uma perda muito grande de tecido, principalmente nesse calor enorme que está fazendo. Então, cuida aí, faz a continha. Você vai multiplicar de 25 a 30 ml pelo teu peso. E você vai ter nessa conta a quantidade de água que você toma no dia. Quanto melhor você garante a hidratação, quanto mais equilibrada a hidratação, menos seca você tem a pele, você também tem um resultado até de melhor condição do próprio cabelo. E funcionamento do corpo inteiro, Carla. Para a gente ter a absorção desses próprios nutrientes que a gente tira do alimento, a gente precisa de água. Porque tudo que acontece no nosso corpo acontece às custas de água no processo de absorver as coisas.
É isso. E está tudo interligado. Vamos de clichê mesmo. Nosso corpo é uma máquina e, como toda máquina, precisa ser cuidada, precisa de manutenção, precisa de atenção para poder funcionar bem, né? Ainda mais com o passar do tempo, não é isso, Érica?
Com certeza. Se cuide e de forma muito equilibrada, você vai observar que tanto você vai sentir a saúde como a resposta de uma nutrição que teu corpo de maneira interna está te dando, e de forma externa você vai sentir isso no dia a dia. Faça essas pequenas mudanças e você vai anotar aí. Vai ligando pra gente para dizer, menino, depois que eu tô seguindo um pouco isso, tá fazendo diferença na minha vida. Eu de vez em quando tenho lá as minhas emoções nos directs que recebo, de gente que escuta a gente, de estar fazendo diferença assim. Tô bem melhor. Isso é pérola pra minha vida. Ih, meu Deus, fico até emocionada.
Nossos ouvintes estão participando hoje também. Leonardo diz, minha regeneração é muito boa na cicatrização. Pergunto, que tipo de alimentos devo usar para manter esse equilíbrio?
Exatamente como a gente estava falando, Leonardo. A vitamina C, ela tem uma ação maravilhosa na cicatrização, que você pode passear aí em umas escolhas boas de frutas da época. Junta a isso uma condição de zinco, e você vai encontrar nos alimentos que têm proteína, nas carnes vermelhas aí, juntando com as oleaginosas, você não precisa também comer demais, umas duas castanhas por dia, até mesmo de caju, faz uma diferença. E a vitamina A, que é muito boa para regenerar e dar essa pele maravilhosa, que você encontra no fígado, na gema do ovo e no leite.
E o Lucas está aqui perguntando se o açúcar é o maior inimigo da pele. Eu sei que você falou que ele é ruim para a pele e que tem tendência à acne, né? Mas se é o maior inimigo, eu não sei.
O açúcar, ele é um dos alimentos considerados inflamatórios. Então, se você imagina uma condição que eu já tenho uma tendência de inflamar, né? E eu uso alimentos que inflamam, isso tudo vai só ser potencializado. Juntos são açúcar e as gorduras ruins. Eu acho que a gente pode diminuir as coisas. Tem gente que até me diz, olha, é tão ruim tomar tudo aguado, já estou adepta ao adoçante. Não é exatamente essa troca que a gente está pensando, mas é a diminuição. Se você é do tipo que usa umas duas colherinhas de açúcar durante o dia para adoçar um café, não vai ser esse açúcar que vai ter um impacto negativo na tua pele. Mas dá uma olhada aí como é que tá a tua xicrinha quando você termina de tomar. Porque tem gente, Carla no céu, tem gente que é um dedo de melaço, que eu digo, meu Deus do céu, você estava tomando, era o café ou você estava querendo um mel que lá longe tinha um gosto de café? Porque isso aqui, meu amigo, tem açúcar demais no negócio.
Conheço gente assim. Érica Nóbrega, muito obrigada, uma excelente tarde para você. Fim de manhã, né? Ainda 11h30, ainda tem meia horinha para a gente começar a dizer boa tarde, mas uma excelente quarta-feira de uma maneira geral para ti.
Para vocês também. Não esqueçam que saúde é tudo que a gente tem. A gente tem que só correr atrás dela.
É isso.